Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do
Não Metas a Colher. Hoje estamos a gravar uma quarta, não é?
Sim, é algo isso novo. Mesmo.
Basicamente é a única altura nesta semana que dava para gravarmos.
Talvez desse sexta, mas não queríamos deixar para tão tarde.
Pois, bem, exato.
Pois, imaginem que não conseguimos gravar, vocês ficavam outra semana sem episódio.
É verdade.
Não pode ser, simplesmente não pode.
Pronto, nós temos que nos esforçar, olha, 222. Número... tipo,
dos anjos,
não me lembro o significado, mas pronto, é um número dos anjos. Se calhar os nossos anjos estão-nos a tentar mandar uma dica de género. Olhem,
é isso mesmo.
É começaram assim, grava agora. Um episódio, boa.
É isso mesmo, boa.
Não temos assim grandes updates, porque o último episódio gravámos 6, então não passou lá muito tempo. O que é que fizemos entretanto?
Trabalhar.
Começámos a ver aquela série. Confiança.
Sim, Amor Confiança.
Pronto, é uma série...
Isto é um saco espanhol. É um saco espanhol.
Pronto, é uma série da Netflix. São casais que vão para um programa e depois têm de responder a perguntas com base na honestidade e pronto, é tenso.
E tem um polígrafo e...
Aquilo identifica se eles estão a dizer a verdade ou não, então...
E já se viu, pronto, vai dar muita confusão, não é?
Aham. Uh-huh. Eu agora estou, tipo... Estou a entrar outra vez numa fase de Taylor Swift. Eu já tive há uns meses... Eu já tive tipo duas vezes desde que comecei a namorar com o Tiago e agora estou outra vez porque, epá, eu realmente gosto dela como artista e gosto muito de como ela escreve as músicas.
Para mim o pior foi mesmo a tua fase de Olivia Rodrigo, tipo...
Te afetou literalmente.
Não, era só músicas de fim de relação e nós aqui bem felizes, mas pronto.
É, yeah, mas ele fala, mas ele também tipo reconhece todas as músicas.
Sim, as músicas...
Ele às vezes antes de mim, tipo, começa a música e lá, olha...
Olivia Rodrigo.
Depois começa a cantarolar mais, tipo.
Claro, não sei a letra, mas pronto.
O pior que sabes, até sabes bastante bem.
Não sei.
E pronto. É isso, basicamente. Ontem deu-me na cabeça, porque ontem e hoje foram a minha folga e tipo. Oh, obrigada por tudo. Então à noite estive a rever o documentário da Lady Gaga na Netflix e depois o da Taylor Swift. Não sei porque é que agora estou numa fase de cantoras, mas. Vou abraçar, isso, pronto.
Fazes bem.
É bom.
É por causa do filme da Lady Gaga.
É verdade, e há o House of Gucci. Pronto, eu quero bué ver, estreia 26 de novembro. Vê se tipo, 26 de novembro calha aqui. Deve ser meio da próxima semana, não?
Deve ser...
Sábado é dia 20.
Então é a sexta.
26.
Da próxima sexta, a seguir é essa.
Não será a quinta? Normalmente em Portugal os filmes estreiam a quintas. Whatever, mas era fixe de ver no outro fim de semana. Mas lá está, depende dos nossos horários. O Tiago já tem o dele.
Sim, nas próximas duas semanas. Eu tenho até dia 2.
Pois, eu só tenho até ao fim desta semana. Estou a fazer fecho, sexta-feira.
Fecho.
Sozinha.
Fecho, depende de como quiserem.
Não, isso é uma cena interessante, porque tipo... Há pessoas que dizem fecha a porta. Eu digo fecha a porta.
Sim.
E há pessoas que dizem fecha a porta. A maioria das pessoas diz fecha a porta. Eu sempre disse fecha.
Eu acho que também digo fecha.
Tu dizes fecha. Porque eu acho que é o que faz sentido. Tipo, fecha parece tipo... Fechar. Tipo, não sei. É estranho. Só que nesse caso, fazer o fecho. Tipo, não faz... Fica mal dizer fazer o fecho.
É fecho.
Fecho.
Supostamente.
Estamos falando do Alentejo aqui.
Não, mas assim, não é que isto é saco lisboeta.
Mas eu digo fecho.
Todos dizem lá. São mais os lisboetas que dizem tipo... Fecho e etc, sabes?
Pois.
Os do norte e tipo do interior dizem muito fecho e mais do género peixe,
vermelho.
Não, peixe, isso tem aí
vermelho,
sim,
yeah.
Nós é que dizemos vermelho,
yeah.
Não é?
Mas pronto, eu digo fecha e digo fecho depois. Não, mas eu digo fecho, eu fecho a porta, mas vou fazer o fecho. Tipo, não.
Fecho.
Whatever.
Fecho.
Eu digo fecho, pronto. Nesse caso é o único que aquele izinho faz sentido. De resto, tipo, fecha a porta, eu acho que fica
já
estranho.
Já foste buscar o peixe?
Para. E pronto, vou fazer e vou estar sozinha. Então é todo um drama, tipo. Mas pronto, eu e o Tiago, como sempre, não temos folgas matching.
Sim, não temos folgas compatíveis de todo.
Para a próxima semana também não devemos ter. Nós já não esperamos nada, tipo.
Pois.
Pronto. Temos ao menos o nosso ano novo planeado, a ver se dá tudo certo. Temos um hotel, vamos esperar tipo 4 dias, não é?
É isso mesmo.
E...
Em princípio.
É em Sintra, é um sítio bonito, estamos muito entusiasmados para isso. Eu já estou a ouvir os zinhos, literalmente não abro nenhum quando estamos tipo a ver séries e isso tudo. Começamos a gravar podcast, pronto.
É sempre.
De repente. Enfim, mas o tema do episódio de hoje é sair da zona de conforto. que
é algo que todos devemos fazer e
quase, não é fácil.
E quase ninguém o faz.
Exato, não é fácil. Eu associo muito sair da zona de conforto a algo que nós não sentimos quando estamos na zona de conforto, na minha opinião, que é adrenalina.
Uhum.
Por exemplo, agora que estamos a trabalhar, nós sentimos aquela adrenalina quando vem algum cliente, sim, tipo,
sim,
tem que trabalhar,
aquele nervosismo,
e depois quando consegues fazer a venda ficas bem orgulhoso,
yeah,
tipo, e pensas tipo, ai, tipo, isto na cabeça ia ser bem mais complicado,
uhum,
e de repente já acabou. E pronto, nós nestes últimos tempos temos sentido isso. Uma das cenas que acho que é a primeira, tipo, fonte de adrenalina pela qual a maioria das pessoas passam, acho que é ir para a faculdade.
Talvez,
porque
sim,
é algo completamente novo, vais conhecer pessoas novas, é num sítio muitas vezes mais longe da tua casa, porque as secundárias normalmente o pessoal vai para a que está mais perto de casa,
sim, né? Sim, quase sempre.
E a faculdade, pá, é aquele nervosismo e exige mais trabalho. Faculdade, eu acho mais difícil que o secundário.
Sim, completamente.
E pronto, eu acho que essa é a primeira fonte de adrenalina tipo, que temos. Claro que muda muitas vezes de escola, também deve sentir, porque
claro,
está sempre, mas
sim,
não foi o meu caso.
Uma coisa que eu acho que a maior parte de nós sente, tipo, na sua sente quando vai sair da sua zona de conforto, é quando vai conhecer alguém.
Também,
tipo,
também.
Seja por amizade, seja simplesmente por questões profissionais,
uhum,
seja até mesmo um estranho, tipo, seja qualquer coisa, tipo, a maior parte de nós tem sempre, nem que seja só um bocadinho de nervosismo,
uhum,
não é?
Sim.
Quando vamos falar com alguém.
Só que, lá está, aí eu não penso em sair da minha zona de conforto, que eu associo sair da zona de conforto a algo que me vai, tipo, fortalecer, sabes?
Uhum.
Algo que vai alargar a minha zona de conforto, sabes? Ao sair dela estás a, tipo, a definir novos parâmetros. E, por exemplo, conhecer pessoas novas, há pessoas que eu sinto, tipo, conheci, ok, mas, tipo, não me acrescentaram nada. E aí, nesse caso, eu não diria que é sair da zona de conforto. Não sei se percebes o que eu estou a dizer.
Estou a perceber mais ou menos. Mas eu acho que cada vez que vamos conhecer alguém novo, tipo, mesmo com a intuição de conhecer alguém novo, não é simplesmente deparamos-nos com alguém e depois começamos, yeah, a falar não sei,
claro,
o quê. Por exemplo, quando nos vamos apresentar a alguém, não é? Ou perguntar a alguém o seu nome, tipo, é sair, uhum, fora da nossa zona de conforto.
É verdade.
Não é? Porque nós só conhecemos um X de pessoas e aí vamos estar a conhecer mais uma.
Eu, por exemplo, desde que comecei a trabalhar, tipo, eu não me recordo de ter de me apresentar a alguém, tipo, profundamente. Porque, uhum, lá está, nós temos turnos de 6 horas e às vezes ficamos, tipo, duas pessoas durante 4 horas seguidas ou 5. E óbvio que aí vamos aproveitar para nos conhecermos. E nós na escola, não é do género, não ficas tipo meia hora a falar com alguém, tipo, ah, então o que é que gostas? Tipo, é algo que vai acontecendo,
sim, sim,
ao longo do tempo,
uhum,
né? E eu não me recordo de ter, até na faculdade, de tipo situações assim. Há pessoas que são muito assim, que é tipo, conhecem, querem logo tipo conversas profundas,
yeah,
mas para mim não faz sentido ter conversas profundas com alguém que acabei de conhecer.
Uhum.
Mas lá tem de ser. E pronto, e acho que até é bom porque também te ajuda a conhecer-te melhor. Tipo, tu percebes, mas o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto,
yeah,
como é que eu me sinto quando conheço pessoas novas, o que é que me atrai, tipo, não alguém que eu conheço,
o que
é
que eu procuro,
tipo, yeah, exato.
Sim.
E, por exemplo, eu, para me conhecer, tipo, perguntaram, ai, gostas que eu? Maquilhagem e astrologia.
É o que basta.
E foi um bom resumo e, tipo, é agradável, tipo, sim, eu sinto que no trabalho, acho que mesmo o que me está a levar assim mais de zona de conforto é mesmo conhecer outras pessoas.
Uhum.
Porque eu já não me lembro da última vez que conheci alguém e que para mim fosse algo sério, sabes? Porque,
sim,
para mim aquilo é sério, né? Por exemplo, no outro dia fomos à festa do Halloween com aquela rapariga.
Yeah.
Mas tipo, não, eu, tipo, meio que não fiz muita questão de conhecê-la, né? Ela me era mais tipo, aquele momento estávamos ali, ok, vamos divertir-nos, mas sabes, percebes?
Sim.
E eu ainda por cima, como sou, eu sou muito tipo reservada e fechada e tipo demoro até querer conhecer alguém,
uhum,
é totalmente novo para mim.
Claro.
O Tiago não tem tanto essa experiência.
Pois não, mas lá está, eu também tive que conhecer algumas pessoas,
claro,
agora, quando comecei a trabalhar na Wharton, e também passei por isso, parecendo que não. E outra coisa é que tu também passas, é tentar fazer vendas. Tipo,
uhum,
falar com um desconhecido, não sobre algo tipo banal, mas tipo, mesmo com o intuito de venderes algo, sejas tu próprio, seja um serviço, sim, sim. Seja...
Não, me vou vender a mim mesma.
Não, tipo, pronto, estás a perceber.
Eu percebi.
E é importante, parecendo que não, porque a maior parte de nós vende qualquer coisa, tipo, na nossa vida. Seja serviços, seja objetos, bens, não é? Seja, tipo... Lá está, nós próprios, por exemplo, numa entrevista de emprego, estamos a vender a nós próprios,
uhum.
Não é? Ou até mesmo quando conhecemos alguém, estamos a vender a nós próprios. E tipo, queremos ser amigos de alguém, estamos a mostrar porque é que seríamos um bom amigo.
Sim.
Ou até mesmo um bom namorado ou namorada, não é? E parecendo que não, começar a fazer vendas, ou a tentar, no caso, ajudou-me bastante a perceber um bocado esse tipo, esse meu lado. Uhum. De vendedor, sabes?
Tentar ser agradável, educado, uhum. Ter paciência.
Medir as palavras.
Sim. Aquele tipo... nervosismo, eu continuo a ser sempre um pouquinho tipo uhum. Nervosismo quando estou a atender clientes. Tipo, por exemplo, no outro dia, pronto, eu estou a trabalhar malas e foram lá umas clientes e compraram tipo imenso, nem foi, sim, foi imensas cenas, mas coisas caras. E eu fiquei tipo parvo com aquilo, eu fiquei até a atrapalhar, que até deixei cair tipo coisas do multibanco para cima do PC. Ai, meu Deus. E é interessante, tipo, há dias em que estou mais nervosa que outros e depois também depende muito com quem eu estou. Também deves sentir isso, se estás sozinho, sim, se calhar sim. Ficas mais relaxado do que se tiveres ali um supervisor mesmo em cima a ver.
Sim.
Mas uma coisa, quanto a conhecer pessoas, eu acho que é giro porque gosto de perceber como é que eu sou aos olhos dos outros.
Uhum.
E, por exemplo, nós já não conhecemos alguém novo desde os tempos de escola, basicamente. Sim, até porque se meteu a pandemia e tudo mais. Yeah. E essas pessoas, querendo ou não, ainda têm ideia do nós de antigamente.
Yeah.
Tipo, as pessoas prendem-se muito ao passado e estas pessoas estão-nos a conhecer agora. E eu gosto de pensar que somos a nossa melhor versão até agora. E é giro ver a ideia que damos às pessoas. Por exemplo... uma raparia, pronto, que eu vou, considero amiga, né, com quem eu trabalho, ela disse, não, porque já deu para ver que tu não tens tanta paciência para certas coisas quanto eu, a nível de coisas rudes, pronto, somos sim, parecidas, sim, mas sim. Eu consigo, ela disfarça melhor que eu fico com má cara, pronto, basicamente.
Sim, tens mais transparente.
Sim, ela tenta ser mais people pleaser. Por falar nisso, vocês instalem o CoStar, que é uma aplicação. Eu antes instalei por causa das mensagens que eles davam diárias, mas aquilo dá para verem a vossa compatibilidade com os outros e não é tipo, 97% compatíveis. Diz mesmo em que zonas é que vocês estão melhor, em que zonas é que estão pior.
Isto, por exemplo, a nível astrológico, ok?
Sim, sim.
Tu não estavas, não disseste.
Não disse.
Não disseste, simplesmente disseste, vejam quão compatíveis são. Ok,
pronto. Por exemplo, a única coisa que me deu má com o Tiago e que eu achei que foi boa verdade é a nível de comunicação.
Sim, um bocado.
É bem verdade, porque eu tenho Mercúrio em Aquário, eu tenho Mercúrio em Escorpião. E são formas completamente diferentes. Tipo, eu sou muito aberta, muito faladora. Com ele. Muito faladora, tipo, falo de quase tudo e ele é bem mais fechado que eu. E é óbvio que, como são maneiras diferentes, vamos chocar.
Sim.
Mas pronto. Que outras situações é que sentes que saíste da zona de conforto?
Uma coisa que é muito grande para mim, e tipo, não é para todos, mas para algumas pessoas eu sei que também é comida.
Sério?
Sim,
para eu mim, sou... por exemplo, não.
Pois, yeah. Mas eu sou muito esquisito quanto à comida. Porquê? Porque a minha mãe nunca me, quando eu era criança, nunca me impingiu, vá, dizendo assim, comidas novas, comidas estranhas.
Boas tipo... cenas básicas que o Tiago nunca comeu. Polvo, por exemplo, só comeste lá uma em vez, casa sim. Nas torradas, não é? Uh-huh. E há tipo comelinho. Polvo mais, ameixa, acho que também nunca comeste.
Ameixa não.
Já. Yeah.
Boas frutas também, eu acho esquisitas, não como, mas eu tenho a noção que devem ser boas.
E depois deves sentir bem quando, tipo, eventualmente provas e se calhar pensavas que não gostavas e depois até gostas. Deve ser bué fixe.
O maior exemplo que eu tenho disso é atum. A minha mãe sempre me disse, tipo, eu provar atum, não é? Foi das poucas coisas que ela sempre disse que eu devia provar. E eu nunca quis. E há uma vez, quando eu tinha, pai, não sei, 15, 16 anos, não faço a mínima ideia. Decidi provar, assim, tipo, mesmo de uma lata, um bocadinho. E aprovei. Eu assim, até que não é mau. A partir daí fiquei viciado. Sem exagero.
Eu não sabia disso. Como é que só comeste atum quando tinhas 15
a fazer? A sério? Tipo, eu não sei, eu achava aquilo esquisito, mas eu honestamente eu sou viciado. Ainda ontem o meu almoço foi massa com atum, porque é literalmente o meu go-to. É o meu go-to, que eu adoro. É fácil, rápido e é bom. É bom.
Yeah, e ele faz tipo sem molho nenhum, mas eu adoro. É tipo, é massa mesmo com atum, assim, acabado de vir da lata. É mesmo bom, é bom, adoro.
Às vezes faço com...
molho de soja.
Molho de soja, mas não tinha ali, então...
Não é molho de soja o... aquele castanhozinho.
É nata de soja.
É nata, nata, pronto, de soja. Mas, yeah, deve ser fixe. Mas eu, por exemplo, quando ao atum... eu adorava mais. Hoje em dia já não gosto tanto. Acho que é por já ter comido muito. Porque a minha mãe muitas vezes faz massa com atum, então eventualmente também, tipo, cansa um bocado. Mas
a minha sogrinha.
Eu antes, quando era criança, eu pensava, eu fiquei chocada quando descobri que atum é peixe. Porque eu pensava, atum é tão bom, como é que é peixe? E é sério!
Eu gosto. Os peixes que eu mais gosto são atum e salmão.
Ai,
são,
salmão.
São mesmo os melhores.
E no outro dia estava a falar com as minhas colegas sobre isso. Tipo, melhor peixe de salmão. Pena que é caro.
Tipo, pescada, eu acho... não gosto muito, porque também eu acho muito seco. Tudo bem que deve ser a qualidade do mesmo, né? Minha mãe não anda a gastar dezenas de euros em postas de pescada.
Yeah.
E mesmo assim, quando é, por exemplo, salmão, é só quando está em promoção. Porque não
sim,
vale a pena
sim, peixe é caro.
Atum é baratinho.
Sim, só isso. Mas também é porque é enlatado.
Porque é em lata, exato. Por acaso, eu gostava de um dia provar um bife de atum.
Eu já comi.
É bom?
Sim. Sabe comi lá nos Açores, acho que... sim, tipo, não sei, eu comi quando fui aos Açores, óbvio que eles lá têm bué dessas cenas, mas...
um atum açoriano.
Eu peixes, eu até, eu sou peixe.
Pois,
mas eu peixe, por exemplo, eu gosto de peixe gato.
Nunca comi.
Dourada.
Já comi.
Carapau e sardinha, eu gosto,
carapau, só... eu adoro carapau também. Só, eu não gosto tanto de sardinha por causa das espinhas, fazem-me impressão.
Não, mas é isso, já, tipo, irrita.
Tipo, eu não sei como é que vocês adultos tugas conseguem comer assim sardinhas no pão.
Isto
tipo...
é bem embarrassing, mas a minha mãe tira-me as espinhas do peixe até hoje. Eu digo até uma mentira, porque eu não sei os sítios. Tipo, é porque há certos sítios e tipo, é a minha mãe que me tira. Eu quando... fico bué com isso quando vos a tua avó e a peixe, que eu fico com bué vergonha e fico tipo, what the fuck, não sei comer isto.
Eu por acaso, eu não como sardinha por causa disso, das espinhas. Por isso é que eu gosto mais de carapau, é mais ou menos parecido, e as espinhas são grossas.
Pai, eu não gosto.
E depois eu meto na boca e eu mesmo assim mastigo assim devagarinho, caso...
Só que isso é porcaria dos peixes, tens de ter sempre cuidado com as espinhas.
Por exemplo, postas de salmão, eu não apanho espinhas, porque eu sei onde é que elas são. Posso apanhar uma ou outra, pronto, acontece. Bacalhau, eu não costumo comer bacalhau com bacalhau à brás. Bacalhau à brás, tipo assim, à vontade, tipo, simplesmente pôr na boca, porque eu tenho noção que há espinhas.
Bacalhau, eu tenho um bocado, tipo...
postas de bacalhau, eu gosto.
Eu implico um bocado com bacalhau, tipo, pratos de bacalhau tradicionais portugueses, mas eu gosto de um bacalhau com azeite... Bacalhau com azeitezinho por cima, tipo... Depende do bacalhau, acho que são demasiado secos, mas quando é, tipo, sai, desliza, tipo, tipo, a partezinha com...
E bacalhau com natas?
Não. Eu gosto. Não gosto nada disso.
Eu até gosto.
Bacalhau à brás, bacalhau com natas. Não gosto.
Se eu tivesse que escolher uma forma de comer bacalhau para o resto da vida, era posta de bacalhau.
É. Yeah. É o que eu estava a dizer, não é?
Tipo, sim.
Yeah, sim, é o melhor.
De resto.
Não sei porque é que nós estamos a falar de bacalhau no episódio sobre zona de conforto. Mas quanto à zona de conforto, eu tirei da internet uma coisa que mostra as diferentes fases de sair da zona de conforto. Começamos pela zona de conforto, que obviamente é onde nos sentimos seguros e com controle. Depois temos a zona do medo.
É isso mesmo, a zona do medo, que é onde normalmente costumamos arranjar desculpas ou temos falta de autoconfiança. E é a primeira fase mesmo de sair da nossa zona de conforto.
E é o que nos faz normalmente voltar atrás.
Sim, sim, é mesmo aquela fase em que, ok, estou aqui, epá, se calhar não vale a pena avançar mais, vou recuar.
Embora, vou sair recuar. Daqui, yeah. E foi o que eu senti quando fui trabalhar e vi onde é que era um sítio bué, tipo, exposto, num sítio que eu conheço bué bem, o instinto foi fugir, tipo...
Sim.
Queria-me ir embora dali, mas...
Eu diria que tu agora estás na próxima zona.
Da learning zone, sim. Que é saber lidar com os problemas e desafios. Estamos a adquirir novas
capacidades.
E estamos a estender a nossa zona de conforto. Tipo, temos uma nova noção do que é confortável para nós.
E depois, eu diria que também estou na mesma agora, lá na Vorten, mas... quando sairmos dos nossos empregos atuais, já vamos estar agora nesta última fase, que é a fase do crescimento, que é aquela fase em que começamos a criar novos objetivos e
encontramos propósito,
a viver sonhos e a conquistar também outro tipo, outros objetivos que nós já tivéssemos, uhum. não é? Porquê? Tendo já a experiência das outras fases todas.
Exato, é a altura do novo desafio.
Nós pensamos, ok, já fui para uma situação, tive medo, mas avancei. Ok, agora consigo fazer o mesmo.
Uhum.
E depois, nessa situação em que eu consegui ultrapassar o medo, eu aprendi muita coisa. Portanto, provavelmente também vou aprender agora nesta. E vou tentar.
Porque eventualmente os nossos empregos, não sei se vai ser, porque vamos estar só durante 2 meses, nós somos uhum. reforço natal, mas eventualmente eles tornar-se-iam a nossa zona de conforto.
Sim.
Agora ainda não são, obviamente, mas eventualmente sim.
Claro que lá dentro dos empregos depois haveria, por exemplo, posições novas.
Uhum.
É isso.
E, por exemplo, há cenas que, apesar de tentarem, às vezes acho que não são mesmo feitas para serem zona de conforto. Por exemplo, eu estou na minha faculdade há 3 anos
uhum.
e não é a minha zona de conforto. De todo. Aliás, para mim...
Nem a minha. A minha também não é.
A nível de espaço, tipo físico, a maioria das pessoas tem a sua zona de conforto. Isso vai ser bué piroso, mas a minha zona de conforto é o Tiago.
Sim.
Basicamente. Tens a tua zona de conforto.
Sim, sou mesmo. Não, mas é, não, pronto, nós, como já deu para perceber, nós somos um casal muito unido.
Sim.
Muito próximo. Por isso é que temos um podcast juntos.
Claro.
E estamos sempre
juntos. Há bocado estavas a falar e eu a pensar, tipo, tenho bué orgulho.
É bom que sim. Mas por isso é que estamos juntos cada vez que podemos. E lá está, nós sentimos verdadeiramente confortáveis um com o outro.
Uhum.
Não é? Eu não sou com ninguém como sou ao pé da marido.
Sim, e tipo, acho que nem importa muito o sítio onde estamos. Claro que a nível de conforto sabe sempre bem estarmos no sofá ou whatever, mas para mim não faz diferença nenhuma, tipo, estar num hotel ou estar em casa contigo.
Uhum.
Para mim os dois sítios tornam-se casa.
Uma coisa que eu acabei de me lembrar... Eu concordo com tudo o que disseste, não estou a ignorar. Uma coisa que eu acabei de lembrar é que é também uma grande mudança a nível de zona de conforto para muitas pessoas é começar a fazer desporto físico.
Sim,
ou
sim.
Mudanças na alimentação.
Sim, sim.
É muito mais difícil do que parece. É fácil começar, mas é muito difícil continuar e tipo manter. E isso é que é o verdadeiro desafio.
É verdade.
É fácil. Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos... E eu sei que, pronto, eu tinha só 16 anos, mas... Foi quando eu entrei no ginásio. Mas há muita gente que entra no ginásio só com 20 e tal, 30 Sim. ou até mesmo 40, ou seja, a que idade for. Eu tive medo. Tive medo de entrar lá, porque eu era muito magro.
Fazer figura de par, não, talvez,
e tipo,
não.
E ser julgado, sim, sabes? Sim. Tipo, ah, estão ali aqueles homens todos, bué bichos, bué fortes, vão gozar comigo.
Por acaso foste bué corajoso. E, tipo, eu não sei se seria capaz.
Eu tinha receio, sabes? Uhum. Mas pronto, eu pensei, ok, eu vou lá para me melhorar a mim mesmo.
Uhum.
E fui lá e não fui julgado uma única vez. A maior parte, tipo, eu não, já ouvi boas histórias de boa gente que foi assim, tipo, pensava que ia ser julgado e não foi.
Pois.
Claro que houve, de vez em quando, em algum ginásio há sempre aquele otário que usa esteroides, ou pensa simplesmente que é o maior e pensa que pode fazer o que quiser, mas 99% das pessoas não julgam um iniciante, porque já lá tiveram.
Claro.
Não é? Seja porque eram assim mais para o forte e precisavam de perder peso, ou eram mais para o magro e precisavam de ganhar músculo, ou então simplesmente sentiam-se bem com o seu corpo, mas queriam ser mais saudáveis.
E, por exemplo, eu não consegui sair da minha zona de conforto quando fui para o ginásio. Uhum. Tipo, porque lá está, sentia-me bué self-conscious lá, tipo, a pensar, ai, devem todos achar que eu estou aqui a fazer figura de parva.
E tu mesmo
e,
assim.
E tipo, não me queria arriscar a fazer cenas sozinha, sem tu veres, tipo.
Sim, a Marisa, ela foi para o ginásio quando eu já lá estava. Ela foi comigo. E acho que isso também te ajudou muito a dar aquele passo.
Uhum.
Não é? Como tu própria disseste ainda há pouco, se calhar não conseguias sozinha.
Sim, sim. Não conseguia de todo.
E eu acho que é importante, tipo, são coisas que nos melhoram, mas nós muitas vezes temos medo, não é? Ou então, simplesmente, é-nos difícil. Muitas vezes não é questão só de ter medo, é mesmo questão de ser difícil. Por exemplo, a nível da alimentação.
Sim.
É fácil começar com uma dieta, ou até mesmo só com mudanças simples, por exemplo, pôr um bocado menos sal,
uhum.
ou não ir tantas vezes ao McDonald's, ou seja o que for. Mas depois é difícil manter, porque não nos faz sentir confortáveis.
Outra coisa que também toda a gente tem medo de sair da sua zona de conforto, acho que é a nível da aparência física. Por exemplo, uhum. roupas, estilos de roupa.
Eu, por acaso, roupa agora já não importo tanto, porque eu já não me encontro com pessoas por causa da pandemia, mas a nível de penteados, cortes de cabelo, sou tu muito assim, muito. Sou bem inseguro quanto a isso.
Eu, por exemplo, não, eu sou um bocado eu julgo um bocado aquelas raparigas de género. Vão cortar um dedo de cabelo e já ficam tipo, ai meu Deus! E, só que eu penso também, porque lá está, é muito associado ao feminino ter um cabelo grande e pronto, mulheres são muito associadas a um cabelo bonito, então percebo a insegurança de algumas, tipo, quanto a ficar com cabelo feio, sabes? Eu não passo por isso, tipo, eu estou sempre a mudar o meu cabelo, estou com vontade de voltar a fazer curtain bangs. Só que o chato para mim
é depois quando cresce.
Não, e não só, por exemplo, quando eu preciso estar a fazer um teste, eu estou com o cabelo todo preso e depois a franja tipo para a frente. Já dá um bocado, mas eu tenho um bocado de saudades. Eu gosto muito de franja. Tipo, não estou a dizer aquela franjinha reta, o Fred e eu, mas aquela assim que eu já fiz, a sim, última sim, que eu fiz, acho que fica bem giro. Talvez faça. E pá, mas uma coisa que para mim é de ser de zona de conforto é a questão, por exemplo, de usar roupas que marcam, por exemplo, a minha barriga ou que mostrem, tipo, a barriga ou zonas em que tenho um bocadinho de pelos.
Mas
sabes?
Tu já sabes qual é a minha opinião quanto a isso.
Eu para sei, mim, amor, mas...
Não, se estiveres ao pé de mim não precisas de usar roupa, pronto.
Mas pronto. Não, mas pronto, lá está, pronto. Ser mulher não é fácil quanto a isso, não é, tipo... Seja porque zona de conforto pode nem ter tanto a ver com... Normalmente, a nível de roupa, eu nem digo que sair da zona de conforto nem é tanto sobre nós. É mais sobre aquilo que os outros vão pensar. Sim. Será que parece uma puta assim vestida? Uhum. Ou tipo, os homens a olhar não podem ver... Não podem ver mulheres, pronto. Mas, por exemplo, com uma saia ou whatever. Pois. Tipo, deixam-nos logo desconfortáveis. E acho que é a mesma coisa que... Pela qual a maioria das pessoas tipo, passam, tipo, o medo de sair da zona de conforto quanto à aparência física. Porque parece que às vezes tudo o que nós somos é a nossa aparência física.
Sim.
E honestamente o que importa é o que está cá
dentro. Eu sempre ouvi dizer, não julgo um livro pela capa, mas a maior parte das pessoas julga outras pela aparência.
Sim, sim.
Se for preciso, nós virmos assim um gajo, tipo, ou uma mulher assim, tipo, de fato, tipo, bem arranjados, saltos altos, ou tipo... com roupa cara, nós pensamos, ok, deve ter dinheiro.
Uhum.
E se virmos uma pessoa assim com uma suéte assim já um bocado gasta, se calhar umas calças ganham um bocado rotas, uns ténis gastos também, nós pensamos...
Ah, não tem cuidado com a imagem, não quer saber.
Sim, e se calhar é precisamente o oposto.
Se calhar está só no dia mau e...
Ou então se calhar é simplesmente assim que se sente confortável.
Gosto, yeah.
Por exemplo, há pessoas que gostam de usar esse tipo de roupa e tipo, não se preocupam o que é que os outros pensam. Por exemplo, há muitos milionários, ouve-se muito isso dos milionários no TikTok, no YouTube, não sei o quê, pronto, youtubers de 20 anos que são milionários e tipo compram Lamborghinis e não sei o quê, e tipo, mas os verdadeiros milionários não precisam andar aí a comprar coisas tipo para mostrar a sua riqueza, não é? E é exatamente a mesma coisa, já vi, que nós somos muito mais propícios a confiar em alguém que esteja de fato e gravata do que em alguém que esteja assim com roupa mais normal, sabem?
Sim.
E por isso é que há muitos burlões que vão aí a casas de idosos para os tentar enganar e depois roubar, que vão de fato e gravata. São mais credíveis.
Uhum.
Não
sim.
É?
É verdade.
Julgamos sempre as pessoas pela aparência, não importa quem sejamos, e muito disso é instintivo. Não é?
Uhum.
Por isso é que também há animais na natureza que têm cores fortes, cores assim muito vivas, que servem mesmo para
sim.
assustar as outras pessoas, não é? A natureza, tipo, nós quando olharmos para alguma coisa, criarmos logo uma ideia do que é que pode ser.
Mas não só, também às vezes é o oposto, para atrair.
Sim,
por exemplo,
às vezes,
aquelas
sim.
cobras, bué, tipo, atraem e são venosas e matam-te.
Mas, por exemplo, os chapos normalmente, quando têm assim uma cor muito amarela, ou tipo verde muito vivo, ou até mesmo vermelho, é mesmo para avisar que são venenosos, sabes? É um mecanismo de defesa.
Yeah.
Mas lá está, nós tipo vemos uma pessoa com uma roupa, ou com um penteado, ou com muitas ou poucas tatuagens, piercings, não sei o quê, queremos alguma imagem.
Sim.
Não é?
Yeah.
E não devíamos, mas lá está, é instintivo muitas das vezes. E por isso é que eu admiro muito aquelas pessoas que simplesmente não se preocupam com isso.
Sim. Agora, encontrei aqui um artigo que é do Self Help for Life, que são 13 ótimas ideias, formas de sair da nossa zona de conforto.
Uhum.
A primeira, ir a outro país.
Sim.
É, eu acho que é um ótimo exemplo de sair, porque é uma cultura diferente, pessoas que não conheces.
Eu até diria ir a outro país com uma língua diferente da tua.
Sim,
é muito mais difícil. Por exemplo, nós irmos para o Brasil, pá, era um país diferente, mas falávamos
bem com as pessoas. Sim, sabíamos explicar bem. Por exemplo, irmos à Alemanha, porque eles lá, tipo, raramente falam inglês.
Ou até a Espanha mesmo. Eu, quando fui à Espanha, tipo, eu tinha dificuldades. Tipo, eu percebo mais ou menos o que eles diziam, mas era-me difícil comunicar.
Uhum.
Não, eu falo que eu estava...
Por exemplo, nós na Alemanha.
Não, juro.
Ficámos bem à tua.
O que me valeu é que eu estava com o meu tio lá em Espanha, que eu vivo lá, e pronto, eu falo espanhol fluentemente e pronto. Cada vez que eu não conseguia, ele ajudava, tipo, ah, não. E... Mas sim, é uma ótima ideia.
Começar uma conversa com alguém novo, pronto, foi aquilo que nós já dissemos.
Sim, por exemplo, não é... É algo simples, mas muitas vezes assustador.
Fazer algo um bocadinho assustador, basicamente, vá, por exemplo, saltar de paraquedas, sim. Ou... Isso é extremo, isso é literalmente sair bué fortemente da tua zona de conforto, mas... é uma ideia... Olha... Eat something new, comer algo novo, o Tiago. Sentar num sítio diferente.
Sim, por exemplo, na faculdade, muitas vezes.
Ou nos autocarros, nós temos sempre sempre ir para os mesmos sítios, ou... Eu sei que há mais exemplos disso, mas não...
No cinema, se calhar. Não tanto, mas...
Yeah, mas tipo... Uhum. Eu sei, por exemplo... Se estão habituados a estudar na secretária do vosso quarto, porquê é que não vão tentar, por exemplo, ir...
Para a sala.
Para a sala, já está a pensar nisso.
Uhum.
São pequenas coisas que vão mudando a vossa rotina e que vocês até podem perceber que são melhores para vocês. Aprender coisas novas, eu acho que é a melhor forma de sair da zona de conforto, claro, é conhecer outras coisas.
Eu diria que aí saltamos logo para a terceira fase.
Uhum.
Não é?
Concorrer para um trabalho, um emprego que seja um step up, tipo algo mais à frente daquilo a que vocês estejam habituados.
Sim, ainda não cheguei aí, mas quero.
Parecendo não, nós concorrermos para estes trabalhos e aceitarmos, foi boa sair da nossa zona comum. Eu acho que foi a cena que mais...
Eu não diria que foi um step up do que nós tínhamos antes, mas foi sair da zona de conforto.
Yeah, eu acho que até hoje foi a coisa que mais me fez sair da minha zona de conforto.
Sim.
Tipo, começar a trabalhar.
Sim, completamente.
E a cena é que eu acho que nem todas as mudanças são sair da zona de conforto. Por exemplo, eu quando comecei a namorar contigo, eu não sinto que saí da minha zona de conforto.
Entraste numa.
Tipo, não me senti desconfortável, certo? Tipo, foi algo muito natural para mim. E mais... Pá, depende do quão abertos vocês estão às coisas, não é? Pessoas mudam de casa e para eles, tipo, não é nada, tipo, é só...
Sim. Eu, por exemplo, tenho a sensação que pessoas introvertidas saem muito da sua zona de conforto cada vez que têm que comunicar com alguém novo.
Sim.
Mas pessoas extrovertidas, não.
Uhum.
Não quer dizer que não saiam, mas, tipo, não sentem tanto, não é?
Ir por um caminho novo para casa...
Uhum.
E yeah, isso é bué sair da zona de conforto.
Tipo... Eu honestamente, muitas vezes, eu nunca vou por outro caminho.
Uhum.
Porque eu não quero perder tempo.
Yeah,
não é?
Sim.
Agora, trabalho, faculdade e estar contigo, tipo, não quero perder tempo.
Mas, por exemplo, eu sinto que eu estou na faculdade de letras e ainda não conheço a zona, a faculdade toda. Porquê? Uhum. Porque ainda não fui explorar sítios novos.
Uhum.
Pronto, sair da zona de conforto é basicamente tornar-nos confortáveis com o que é desconfortável.
Uhum.
Não é? E pronto, estas foram as dicas. Foi um bocado podre, achei que ia ser...
Não foram 13, foram para aí umas 6.
Mas... Não, porque eu saltei.
Eu sei. Mas é porque as outras também não importavam muito.
Exato.
Nós só vos damos conteúdo de qualidade. Olha, uma coisa que nos fez sair da nossa zona de conforto foi criar o podcast.
Uhum,
bastante.
Completamente.
Ter que aprender como criar as plataformas, ou entrar nelas, no caso. Comprar o microfone, perceber o que é que tínhamos que fazer, estruturar os nossos episódios, quando é que os íamos gravar, quantos episódios é que íamos ter por semana ou por mês.
Uhum.
Não é? Parecendo que não é... Foi mesmo sair da nossa zona de conforto, não é assim tão fácil como parece.
Pois.
Isto foi uma ideia da Marisa, assim, tipo, do nada. Disse, ah, vamos criar um podcast juntos. E eu, bora! E pronto. Yeah.
Não foi logo. Claro. Nós demorámos meses e meses.
É que também estávamos um bocado nervosos quanto a isso. Parecendo que não.
Pois.
Não é? E acho que fizemos muito bem, honestamente.
É verdade.
E acho que vocês também acham.
E olha, é isso. O episódio está um bocadinho maior do que tinha pensado. Nós estamos com pressa, como sempre. O Tiago tem de ir trabalhar. Mas esperemos que tenham gostado do episódio. Eu deixo sempre perguntinhas no Spotify quando publico um novo episódio, então vão lá ver. mandem-nos sugestões. Em princípio, o próximo episódio vai ser um guia natalício, porque já está à altura disso.
Claro, já está.
Vamos fazer algumas recomendações de filmes, de atividades, coisas giras para esta época.
As luzes já estão na rua, é verdade. As árvores nos centros comerciais.
E uma cena que achei uma beca, tipo, estúpida. Basicamente, as pessoas estiveram no Chiado, nos armazéns do Chiado à frente, a fazer contagem crescente para, tipo, boa gente, tipo, 5, 4, 3, para ligarem as luzes lá.
É.
Tipo, é engraçado, mas é um bocado tipo. Eu vi como um que comentou isto, é mesmo coisa de brancos. E pá, pronto. Mas é isso. Obrigada por ouvir este episódio e não percam o próximo, porque nós.
Também não.
Tchau! Foi um tchau bem estranho. Tchau!